estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos retornando aqui com Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre a felicidade segundo o Espiritismo. O nosso convidado hoje é o Ângelo Donizete Cerati, que está com a gente aqui hoje. Ângelo, nós dizíamos a respeito das posses materiais, etc., que as pessoas sempre querem mais. E nós estamos aqui discutindo e chegamos à conclusão que não é isso que nos dá felicidade. Mas se as pessoas têm essa sensação de que são os bens espirituais, né? Vamos já chamar assim, os ativos espirituais que nos deixam bem. Mas porque em geral nós queremos sempre ter mais propriedades, mais posses materiais, hein, Ângelo? Por que isso acontece, hein?
Isso está na natureza humana. Qualquer ser humano, qualquer criatura colocada numa posição de dificuldade ou de desagrado, ela vai procurar uma situação melhor. Se nós pegarmos qualquer pessoa agora e a transportarmos para um lugar desconhecido, a colocarmos numa caverna, no meio de uma floresta densa e grandiosa, essa pessoa imediatamente ela vai sair dessa caverna e procurar na floresta alguma coisa para tornar a sua vida na caverna um pouco melhor. Ela pode ir pegar algum capim para fazer uma cama, vai tentar acender uma fogueira, vai tentar realizar alguma coisa que lhe traga um pouco mais de conforto. Então é natural da criatura a buscar os bens ou aquilo que ela identifica que lhe traga uma sensação de conforto. Entretanto, a criatura, nos seus sentimentos também, ela é possuída de outros dois sentimentos perversos, o chamado egoísmo e o orgulho. O egoísmo é querer coisas para si apenas, e o orgulho é fazer o uso ostensivamente destas coisas. Então a criatura passa, primeiramente, a buscar a sensação de conforto, e como percebe que isso desperta inveja, a faz ter poder, e quando a pessoa tem poder, isso lhe dá mais prazer, ela comanda mais, ela abusa às vezes até desse poder, ela deseja cada vez mais. Quanto mais posse ela tem, mais poder ela tem e, portanto, mais prazeres materiais ligados à sensualidade, às coisas da matéria, aquilo que o dinheiro pode comprar, enfim. E, portanto, cada vez ela quer mais. E ela identifica isto como felicidade, até que a vida, através dos seus problemas naturais, através das leis divinas, mostre para a pessoa que ela estava andando no caminho, na contramão daquilo que ela realmente precisava, que era as coisas do espírito. Sem dúvida, ela pode usar todos os bens, mas tudo isso não lhe vai trazer a real felicidade na sua essência. Pode lhe trazer conforto, sensações prazerosas, mas a felicidade ainda não será alcançada.
Valdir, queria fazer um comentário, Valdir?
Eu queria perguntar para o Ângelo, isso aí poderíamos interpretar assim como uma insegurança espiritual, esse querer mais bens materiais?
Sem dúvida. O desconhecimento das realidades espirituais, o próprio apego à vivência das coisas materiais traz a incerteza do futuro. A pessoa não sabendo o que vai lhe acontecer, ela teme pelo seu futuro. Olha, se eu não acumular bens suficientes, pode ser que venha uma doença, pode ser que uma crise mundial, como atravessamos, então eu vou acumular o máximo que eu puder, já que ninguém pensa em mim. A sociedade não pensa na minha pessoa, os governos estão voltados para os seus próprios governantes, é como pensamos muitas vezes. Então, quando enxergamos que ninguém pensa em nós, o egoísmo, naturalmente, algumas pessoas se desenvolve de maneira mais forte e faz que a pessoa acumule mais bens, trazendo essa ansiedade, essa incerteza e essa insegurança, temor realmente das coisas que advirão do futuro.
Estão chegando aqui outras contribuições. A Nela faz uma colocação muito legal. Ela diz assim: felicidade para mim é ter a consciência tranquila e não ficar se culpando pelos fatos. Felicidade também é poder ouvir esse programa. Obrigado, Nela. Muito, muito bonita a sua frase aqui. Obrigado pela sua gentileza. Nós recebemos também uma outra ligação de uma pessoa, uma mulher. E também não vou citar o nome aqui porque é uma situação bastante particular, mas muito interessante. A gente vai colocar aqui no ar para discutir um pouquinho aqui com o Hélio, com o Ângelo, com o Valdir. A nossa ouvinte, um abração para ela que nos ligou aqui, é uma ouvinte que está numa faixa etária de 65 anos e diz assim que ela sempre foi, desde a infância, boa filha, foi católica, praticante e muito bem casada. Algumas mulheres separaram ela do marido dela e ela nunca mais conseguiu ter uma vida afetiva. Sempre foi uma pessoa muito bonita fisicamente. Foi acusada de ter desmanchado um lar por ter tentado um novo relacionamento. Disseram para ela que alguém fez um trabalho para que isso acontecesse. E aí? A questão é que hoje ela está ainda deprimida e quer saber se isso é de outras vidas. Qual é a razão do insucesso nessas tentativas da vida afetiva? E essa história do trabalho que fizeram para isso? Hélio, Ângelo, quem gostaria de falar uma mensagem para o nosso ouvinte aqui? Ângelo.
Minha cara irmã, qualquer circunstância da vida, a gente tem que sempre apoiar-se em Deus e na sua bondade. A vida, ela é cheia de provações e dificuldades. E essas provações, essas dificuldades que nós denominamos de problemas, vem à nossa vida não para nos derrubar, nos levarmos para baixo, e sim para despertarmos para lances da própria existência que muitas vezes não percebemos. A realidade espiritual é a essência mais importante de nós mesmos. O casamento, a vida material, ele tem um peso muito grande na nossa existência, aquisição afetiva. E tudo isso faz parte da experiência do espírito que é o ser real. Evidentemente que nem sempre conseguimos um quadro afetivo ideal já no casamento, no primeiro casamento. Muitas vezes nos enganamos a respeito da pessoa com quem nos relacionamos e vice-versa. E é natural que entre atritos e dificuldades muitas vezes haja a separação para que quadros de dor maior às vezes não ocorram. Mas nem por isso devemos nos esfacelar intimamente ou lançarmos-nos ao desespero. Precisamos buscar, primeiramente, construir dentro de nós um clima de alegria, de contentamento, para que naturalmente a simpatia, uma irradiação de alegria e de felicidade se transmita a partir de nós. Tomar as ações corretas na existência para reconstruir primeiramente a nós mesmos, para depois sim buscar afetividade. Quanto à possibilidade de haver um trabalho ou não, isso sinceramente nem é tão importante, embora isso exista, esses fenômenos influenciam as pessoas muitas vezes, mas só chega a influência desses trabalhos ou dessas realidades quando nós necessitamos daquilo como provação. Se não precisamos passar a prova de um problema desta natureza, não chega até nós. Se o nosso coração, embora praticante de uma religião, embora identificado com os valores morais e dignos, a gente tenta vivenciar isso, mas isso não significa que nós não tenhamos necessidade de experimentar determinadas dificuldades para exercitarmos ainda mais a condição do perdão, da capacidade de entendimento e da busca pelas coisas espirituais. Então, o importante não é saber se um trabalho foi feito ou não foi feito, e sim buscar condições íntimas, principalmente dentro da doutrina espírita, que nos oferece um leque maravilhoso de oportunidades de crescimento. Primeiro, refaça-se intimamente. Construa a alegria de novo em si, para depois pensar na aquisição e na construção da afetividade. Naturalmente, você construindo a alegria e a felicidade em si mesmo, naturalmente vai se aproximando pessoas identificadas com esse clima, mais respeitosas, mais harmoniosas, do que aquelas encontradas num clima de insatisfação e de contenda. Procure assim o caminho do bem e da luz sempre.
O Hélio queria fazer um comentário, Hélio?
Eu queria comentar nas questões assim, não particularmente desse caso, mas casos como esse, a vida afetiva, ela tem dois lados, né? Nós temos que esquecer isso, que são dois lados. não tem um lado só. Não é possível você ser feliz sem tornar as outras pessoas felizes que estariam com você, que deviam estar com você. Então, nós temos que sempre verificar se, quando nós não encontramos a felicidade na vida afetiva, se nós, de fato, damos essa felicidade para os outros, né? Como a vida, como tudo na vida, a lei que rege o universo é a lei de ação e reação. Exemplo, você começa, você tem que plantar para colher, então você tem que primeiro dar para receber. Tem que olhar sempre isso. Se você está dando, fazendo a sua parte para que as outras pessoas cheguem até você. Se você não impõe muitas condições, dificultam as outras pessoas chegarem até você. Chegarem até você e comporem com você uma felicidade de uma vida em comum, quer seja como amigo, quer seja como esposo, como esposa, como mãe e filho, né? Como pai e filho, como vizinho, bons vizinhos, né? Como bons colegas de trabalho. Todo esse processo afetivo tem os dois lados. Se nós fizermos a nossa parte, deixarmos assim a parte da acoplagem, vamos dizer assim, para que o outro chegue até nós, facilitarmos essa chegada do outro até nós, não impusermos muitas condições para que as pessoas se relacionem com a gente. Ah, tem que ser assim, tem que ser assado, eu sou assim, eu sou assado. Você procurar facilitar essa aproximação, você certamente terá sempre bons vizinhos, bons filhos, bom esposo, boa esposa. Será sempre bom, vai ser muito mais fácil. Nós temos que fazer a nossa parte, deixar que os outros cheguem, né?
Ângelo, nós estamos falando aqui um pouquinho a respeito desse assunto de felicidade, sempre ligando a questão do bem material, as pessoas que querem as coisas para si, não dividem, não compartilham. Isso acaba gerando aí essa infelicidade, né? Vamos fazer uma pergunta direta. O que nós deveríamos fazer, Ângelo? As pessoas deveriam fazer para se tornarem menos egoístas? O que elas deveriam fazer para não serem tão egoístas da forma como são e o que gera infelicidade, hein?
Jesus nos deu a receita há quase 2000 anos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ou como a doutrina espírita nos coloca de forma tão clara, fazer a caridade, ou seja, fazer o bem, ajudar as pessoas. O egoísmo está embutido em todos nós. Não há pessoa que não tenha, em maior ou menor grau, o egoísmo. Nós que aqui falamos, não estamos despossuídos desse sentimento. Todos nós temos dificuldades a trabalhar, a realizar. Mas é através da caridade, da prática do bem, da meditação, da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos despertando para a realidade das coisas. E naturalmente vamos abrindo o coração. Nesse abrir o coração, a felicidade já começa a tomar conta de nós. É só pensar nas ações que podemos fazer. Começar dentro de casa mesmo. Quantos familiares ali dentro, às vezes filhos, o esposo, um pai, uma mãe, não está precisando do nosso auxílio? Talvez nós podemos estender as mãos, talvez não nos custe ao bolso, se é isso que nos pesa tanto. Uma visita, um telefonema, um sorriso, um obrigado. São coisas pequeninas que não nos custam ao bolso e que já é uma terapia, um trabalho para retirar de nós esse ancestral egoísmo de pensar somente em nós. E, sobretudo, não cobrar dos outros. Aprender a fazer as coisas de graça, porque Deus nos dá o sol de graça, nos dá a chuva de graça, nos dá a terra de graça. Nós, criaturas humanas, que taxamos tudo aqui na terra, mas Deus nos dá tudo de graça. E como filhos dele, precisamos aprender a fazer da mesma forma para sermos felizes.
Frequentar uma religião ajuda?
Sem dúvida. As religiões pautadas no progresso espiritual, porque existem, infelizmente, aquelas que levam as criaturas a maiores ambições materiais. Realmente, por incrível que pareça, algumas religiões, ao invés de ensinar a criatura a buscar a sua essência espiritual, as ensinam a buscar a sua essência material, fazendo-a se preocupar excessivamente com bens transitórios, que sem dúvida trazem bem-estar, trazem alegria, mas não trazem a promoção espiritual. O encontro da religião deve ser um encontro com Deus na sua profundidade e com o Espírito na sua essência. frequentar uma religião, frequentar um lugar onde possamos aprender a respeito das coisas espíritas, das coisas espirituais, de trabalharmos o bem, é caminho para a felicidade, sem dúvida.
Hélio, nós estamos recebendo uma contribuição da Maria de Lourdes, e ela faz uma pergunta interessante. Ela diz assim: por que que uma pessoa que é boa, ela diz assim, por que ela vê, né, ela conhece algumas pessoas que são boas e sofrem tanto e não têm felicidade?
Eu me lembrava aqui, eu ia falar esse assunto e ela veio essa pergunta, coincidentemente, se coincidências não existem, né? Mas diz que existia uma cidade, né? Numa cidade tinha um sujeito que ficava parado na porta, na entrada da cidade. E as pessoas, quando chegavam lá e perguntavam, essa cidade que é boa, né? A pessoa pergunta para aquele senhor lá, que ele conhece bem a cidade. Então iam falar com ele, e ele perguntava assim, a pessoa perguntava, eu quero mudar para cá, essa cidade aqui é boa, né? Tem bons vizinhos, as pessoas são boas. Diz que ele falava assim: olha, como é que era a cidade onde você está vindo? Ah, eu quero, onde eu quero sair, o pessoal é muito, muito mesquinho, um pessoal muito frio, um pessoal que não dá atenção, não se relaciona. Fala, não vem para cá, que aqui é a mesma coisa, viu? Aqui é igualzinho, é igual, a mesma coisa, né? E a pessoa entrava e encontrava aquela situação. Quando chegava outra pessoa, perguntava para ele a mesma pergunta: a cidade aqui é boa, eu posso mudar para cá? Falei, como é que é a cidade onde você mora? Ah, lá é muito bom, viu? Lá é muito bom, os vizinhos são bons, se relacionam, tem bastante amizade. Ah, então pode vir que aqui é igualzinho, as pessoas também são boas, se relacionam aqui, as pessoas fazem amizade e tal. E disse que ele não errava nunca, não errou nenhuma vez. Então, ele era sempre consultado, né, para as pessoas. Então, isso aí traz, ó, dentro dessa metáfora, traz a resposta para essa pergunta, né? Começa por nós, não esquecemos nunca disso. O começo parte de nós. Nós é que temos que ser nutritivos. Nós é que temos, nas nossas relações, nos prepararmos para poder ajudar. Porque se nós não semearmos, nós não colheremos, né? A ação é nossa, a reação é a partir da nossa ação. Se nós formos frios, formos exigentes, formos colocarmos muitos óbices assim para se relacionar com as pessoas vão ser assim conosco, vão ser frias conosco, vão colocar muito óbices, muitas coisas. Se nós facilitarmos essa acoplagem, essa aproximação das pessoas, as pessoas vão se aproximar de nós, nós seremos fatalmente felizes, né?
Bom, você vê, você acabou de contar um caso dessa pessoa que falava dos moradores da cidade. Ângelo, como é que o Espiritismo trata essa questão da felicidade, Ângelo, com as pessoas que frequentam, que estudam a filosofia espírita? Como é que o Espiritismo trata isso, hein, Ângelo?
A doutrina espírita, ela é chamada, não à toa, de o consolador, porque ela realmente vem trazer luz sobre grande parte dos problemas da humanidade, explicando as suas causas e explicando a nossa realidade espiritual. Trazendo luz sobre esses problemas, ela elimina grande parte do sofrimento da criatura, ensinando essas causas. Porque muitas vezes nós sofremos porque achamos que o nosso sofrimento não tem término. E muitas vezes nossos problemas são agravados aqui na Terra, as nossas dores, pela maneira pela qual enxergamos o mundo. O Espiritismo nos ensinando que a vida na Terra é apenas uma vida transitória, que 80 anos não é um segundo diante da eternidade, que toda dor que sofrermos aqui na Terra, que todos os problemas que atravessarmos aqui, não é nada comparado à felicidade que a criatura há de experimentar se ela viveu de maneira correta e justa. Jesus passou pelo planeta, não tinha culpa alguma, ninguém fez para ele nenhum trabalho, ele realizou obras de amor, de caridade, e ainda assim não foi compreendido. Aceitou a sua cruz com toda a alegria do Espírito, sofrendo lágrimas de sangue, mas vivendo até o último instante, amando as criaturas. E ninguém tirou dele a felicidade, porque ele trazia dentro de si a alegria de cumprir a sua obrigação diante da realidade espiritual. É a mesma coisa que a doutrina espírita nos ensina. A felicidade é uma busca natural do ser humano. Todas as pessoas se lançam a essa busca quase utópica, mas ela há de ser encontrada no ímã da criatura quando ela viver as bases do Evangelho. Jesus ensinava-nos Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Com isso ele dizia: felizes os que são pobres de espírito, felizes aqueles que amam, felizes aqueles que trabalham pelo seu próximo, felizes aqueles que suportam a sua dor por amor a Deus e por amor ao seu crescimento, felizes aqueles que ajudam, felizes os que perdoam, que são misericordiosos. Que sejamos todos muito felizes vivendo o amor, possamos enxergar a beleza no nosso dia a dia, aprender a olhar para o sol, enxergar a mão de Deus, a enxergar as poucas estrelas que a noite paulistana ou aqui da nossa região nos permite dentro da poluição ou das luzes. Aprendemos a enxergar a beleza da flor, das crianças, e por certo, o nosso coração há de ser mais feliz. A doutrina espírita, ensinando-nos o que Jesus nos ensinava, ensina-nos a amar, porque somente no amor é que seremos realmente felizes.
Muito bem, nós estamos chegando aqui nos instantes finais do Semana da Boa Nova, mas, Ângelo, nós estamos falando da felicidade e nós falamos aqui de viver bem com os outros, da religião, dos pensamentos positivos, do trabalho, dos amigos. Tudo isso não tem nada a ver com materialidade, com bens materiais. Então, o desapego realmente é a condição. Então, Ângelo, deixa a sua mensagem final aí de 30 segundinhos para os ouvintes do Semana Boa Nova a respeito dessa felicidade.
Eu agradeço aos ouvintes o carinho de sempre e peço que Jesus os abençoe, envolvendo as suas vidas, seus corações, e muita felicidade, muita paz a todos.
Muito bem, Hélio.
O Espiritismo nos diz que fora da caridade não há salvação. Nós acrescentamos: fora da caridade não há felicidade. A felicidade está na caridade, que é o que você faz para os outros, é que realmente retorna para você.
Sérgio, queria deixar sua mensagem final para os nossos ouvintes, Sérgio, sobre a felicidade.
A maior parte de nós delega a felicidade para o outro ou para as coisas externas. Que todos nós tenhamos a consciência que a nossa felicidade depende única e exclusivamente de nós mesmos. Não depende do nosso marido, da nossa mulher, do carro novo, de nada disso daqui. Eu acho que a grande mensagem que nós temos é: sejam felizes, porque Deus nos criou para sermos felizes.
Muito bem, e nós estamos encerrando o Semana Boa Nova de hoje.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.